Boa tarde, estamos em visão de jogo. Depois da goleada na Luz frente ao Bayern, o Benfica ganhou em Vizela por 1-0 para o campeonato com um gol de Rafa aos 98 minutos. Foi uma vitória tirada a ferros numa má exibição do Benfica e numa belíssima exibição do Vizela, Luís Freitas Lobo.
Sim, olá, boa tarde. Em primeiro lugar, um grande abraço a todos. Sim, é verdade, foi um jogo... Esta equipa do Vizela tem dado boas sensações neste campeonato, tem sido uma equipa empolgante, ganhando ou perdendo, nomeadamente agora também jogando em casa, cria um ambiente ainda mais fantástico, né? Embora, claro, a dimensão do estádio pequeno, mas de facto foi um jogo muito marcado também por essa dimensão emocional, também marcado...
Pela um dos questão... poucos casos em que os adeptos do Benfica não estão em maioria.
Sim, é verdade. De facto, é... há pouco dizia, não é? Há aqui uns programas que toda aquela zona, Vizela, Guimarães, mas Vizela tem muito também outras raízes, até sociais, que podem ser explicadas, desde a luta para ser concelho, até desde há várias décadas.
Sabes que a primeira imagem...
Cria uma...
A primeira imagem que tenho do jogo, quando cheguei a Vizela, ainda estava no parque de estacionamento...
Mas... Bandeiras da autarquia?
Não, com um adepto... com a camisola do Vizela e com a escola do Vizela, e ele ouve, alguém que o conhecia lá de Vizela, e ele ouve uma boca no sentido de, então tu és do Benfica, e vens, e ele disse, não, sou do Benfica, mas hoje só tenho uma cara, hoje sou só Vizela, e o Benfica, ele até diz assim para esse amigo, não é, que o conhecia lá de Vizela, o Benfica que ganha os jogos todos, mas hoje que perca aqui em Vizela. E isso é sinal de que às vezes criticamos isso, que as pessoas da terra... quando lá vão os clubes grandes e são simpatizantes de um dos clubes grandes, acabam por trocar o clube da terra pelo clube grande que também gostam. Mas começa a haver aqui algumas mudanças.
Sim, começa claramente, e essa região é um exemplo fantástico disso que referes. E, portanto, notou-se isso no jogo, e também tem um transfer para a equipa joga bem, se calhar perdeu o jogo, e o Álvaro Pacheco disse isso no final, por ter tentado ganhar tanto, mesmo naquele período de descontos. E, portanto, dizia também que o jogo é marcado, isso penso que é evidente, por algum cansaço físico dos jogadores do Benfica, em alguns momentos, um cansaço físico e mental, aquilo que eu chamo a diga tática.
O Jorge Jesus praticamente não mexeu na equipa.
Não mexeu, porque também está limitado para o fazer, nomeadamente em relação à questão de algumas posições que são muito importantes, nomeadamente a questão agora da lesão do Rodrigo Pinho, o Seferovic, que também tem lesionado muito tempo, enfim, mas percebeu-se que quando entrou, por exemplo, o Radonjić, né, foi um jogador que entrou muito bem ali para o lado direito, há algumas soluções que ele tem que trabalhar um pouco mais para exatamente poder jogar campeonato e Champions e as outras competições sem a equipa se ressentir tanto. No entanto, dizer que foi uma parte final do jogo empolgante dos dois lados, o Vizela voltou a jogar aquilo que nós sabemos, não abdicou em nenhum momento a sua personalidade, tem um meio campo que eu gosto muito na rotação que tem, jogadores truculentos na frente, nomeadamente o
Schettino?
Não, eu ia falar no Nuno Moreira.
Sim.
Gosto muito dele. Acho que é um miúdo que tem de facto uma qualidade enorme.
Como falaste em truculentos, pensei que era jogadores mais possantes que querias falar.
Truculentos, de ser amalantes, de fazer tropelias.
Uhum.
E de facto acho que é um jogador que dá muito à equipa, mas acho que foi um jogo também importante para perceber que há jogadores que têm um espaço e um crédito já adquirido que deve ser mais respeitado, e esse é o caso do Pizzi. Porque o Pizzi é um jogador que, independentemente de percebermos que os anos passam por ele, claro que ele não fica mais novo, que já não terá a mesma disponibilidade física, que já não poderá jogar todos os jogos ao mesmo nível, nomeadamente, sobretudo, os da Champions e do campeonato, mas a verdade é que entra e tem um rendimento na ligação meio-campo-ataque que, no entendimento destes dois momentos do jogo, quer de recuperação, de construção e depois de definição, que poucos jogadores do Benfica têm com tanta intensidade.
A assistência para o golo é notável.
É notável. Como é notável a forma também como ele se coloca para recuperar, como ele abre na direita, como ele pode jogar mais por dentro. Portanto, todos esses movimentos que ele tem sem bola e depois a agressividade que ele tem com bola, com técnica misturada, são marca d'água do Pizzi. Eu posso entender que o João Mário é melhor jogador em termos de qualidade, aquilo que eu penso que é o João Mário conceptualmente, mas o Pizzi dá mais coisas, independentemente de agora se perceber que, claro, que já não pode aguentar tantos jogos seguidos. E o momento em que entrou é um momento em que diz exatamente, cala qualquer crítica, não é? E dá o golo ao Rafa. O golo nasce de um episódio, e de facto é interessante, porque nós fazemos aqui também, e eu gosto disso, né, de análises táticas e técnicas, não é, do jogo, mas eu acho que aquilo que foi mais debate nesta jornada foram os pitões de borracha ou de alumínio, não é?
O Sérgio Conceição começou a falar disso em Tondela e o Álvaro Pacheco fala disso também ontem em Vizela.
É, o César Conceição, pela forma como os jogadores escorregaram tantas vezes.
E o Samu também escorregou.
E o Samu, depois, no lance capital, quando ele quer tactar com aquela ânsia de ir para o contra-ataque, escorrega. E atenção, não era só ele que estava com ânsia de ir para o contra-ataque, era a equipa toda, porque o lateral já estava projetado e o Pizzi entrou naquele espaço vazio e fez um cruzamento e deu o golo. Acho que o Vizela deu mais ao jogo do que aquilo que recebeu, isso é evidente, no final, mas percebe-se que depois, apesar da qualidade da equipa do Vizela coletiva, os jogos que acabam sempre a resolver-se através da... Há momentos individuais que são decisivos, então quando a pressão aumenta, eles ainda são mais decisivos. Também no chamado discernimento e do ponto de vista daquilo que é assumir a decisão no momento mais importante. E isso foi assumido pelo Pizzi e pelo Rafa, que naquela bola fizeram a vitória do Benfica. Aliás, é um momento fantástico, deixa-me só dizer isto, porque o Álvaro Pacheco, de facto, tem uma postura no banco empolgante, não é? Dá vontade de torcer pelas
equipas. Sempre a puxar pelo público.
É. Mas ele ali um momento, ele estava ali empolgado naqueles momentos finais, não o viste ali em nenhum momento a mandar a equipa recuar ou dizer aos dois para ficar, não é? Que nós estávamos no estádio, e há um momento em que, esse momento em que o Samu escorrega, ele automaticamente mete a mão nos bolsos e vira as costas, quer dizer, ele na cabeça dele adivinhou o golo ali, no momento em que o Samu escorregou, ele percebeu. Meu Deus, vai ser agora.
É o Radonjić que fica com a bola, faz o passo para o Pizzi, depois o Pizzi faz a tal assistência.
Ele percebeu uma coisa, com outra equipa aquilo podia falhar, com aqueles jogadores a probabilidade daquilo de facto darem golo era elevada. Ele na cabeça dele, quando o Samu escorregou, já viu o golo e passados uns segundos viu, na verdade.
Zé Manuel Ribeiro, entendes a explicação do Jorge Jesus de não jogar com o Pizzi e o Rafa ao mesmo tempo porque quer um quer outro não defendem?
Parece-me óbvio e hoje em dia... Cada vez mais as equipas precisam de dar 100%, não é? Ou seja, precisam de ter os 11 jogadores de alguma forma empenhados defensivamente. Pode não ser... Se bem que ele fala de um momento específico, ele fala da perda de bola, não é? Se perde a bola, o que é que acontece? Porque são jogadores que... Eu até acho que o Rafa até tem algumas recuperações e com alguma frequência até tem algumas recuperações no meio campo adversário. Até com alguma frequência consegue intermeter-se nessa tarefa, mas depois de facto não são jogadores com uma participação exemplar na forma da equipa defender, isso é verdade, jogar com os dois e vimos isso, tem grandes vantagens e grandes riscos, se no campeonato português a maior parte das vezes essas vantagens conseguem ser superiores aos riscos, a verdade é que quanto mais a dificuldade sobe, mais essa questão se...
Não poderia, por exemplo, abdicar do Darwin Núñez em alguns jogos e jogar o Pizzi?
Acho que não, acho que o Darwin, apesar de tudo, se bem que este jogo, nós temos falado da maturidade do Darwin e ele vai sempre pondo a cabeça de fora nestes momentos, não é? Regressa sempre, depois do que fez com o Bayern, regressa sempre um bocadinho aquele menino, não é? O menino que não sabe, que quer sobretudo ter a bola e que pensa na baliza e que não...
José, o que eu não sei é se o Benfica tem no ataque, no último terço do campo, algum jogador que defina tão bem, quer na finalização, quer na assistência, como se viu neste golo em Vizela, como o Pizzi. É talvez o jogador que melhor define frente à baliza, ou perto da baliza, ou para assistir, ou mesmo para finalizar a jogada.
Além de outros momentos do jogo, como te estava a referir. Embora possas-me fazer depois essa pergunta, porque eu não acho que isso seja tão rigoroso assim em relação ao Pizzi e ao Rafa. O Pizzi e o Rafa já jogaram juntos muitas vezes, até em tempos passados com outros treinadores, e essa questão não foi colocada. Eu acho que tem a ver com o sistema tático e com a questão coletiva, não só com aqueles dois jogadores.
Mas aqui o Benfica está a jogar com três defesas centrais e eu também penso que é aí que o Jorge Jesus está a falar sobre.
Ora bem, a questão tem a ver com a questão do defesa a três, com três centrais e a questão dos dois pontas de lança. E portanto, nesse sentido, tu, claro que tens que ter outro tipo de de velocidade de recuperação, porque muitas vezes falamos na transição atacante, e essa pode ser mais lenta ou mais apoiada, ou, enfim, de várias formas. A defensiva tem que ser sempre rápida, não pode ser de outra forma. E, portanto, a velocidade dos jogadores, essa é importante para recuperar o posicionamento. E se me colocares o Pizzi agora, nesta fase da carreira, como te referi há pouco, é diferente a disponibilidade física que ele tem, sobretudo em 90 minutos e em jogos consecutivos, para fazer o que fazia épocas atrás. Agora, conceptualmente, na minha leitura, não é incompatível de forma alguma jogar Rafa e Pizzi, de forma alguma, não é? Portanto, agora ele tem que arranjar condições para isso. E acho, como te dizia, com um jogador como o Pizzi, que acho que foi desmesuradamente criticado, deu ontem essa prova, em poucos minutos,
quando é
que da qualidade que ele tem.
Quando foi criticado nas redes sociais, nomeadamente depois do jogo com o Bayern?
Não, estou a falar das redes sociais. Há pessoa que abomina redes sociais e que acho que, por isso simplesmente, são uma praga do século, em termos de informação e em termos de tudo. O que estou a fazer é crítica em relação àquilo que é o universo benfiquista de muita gente, não é? Que vejo a falar em jornais e em escrever, e até, claro, nas opções do treinador. É por aí que eu estou a ir.
Mas ainda o ano passado referi isso várias vezes. O ano passado, várias vezes, o Jesus teve que regressar à fórmula.
Mas é, sabes muito bem.
À fórmula Rafa Pizzi para ter bons resultados. Eu admito.
Teve que regressar, porque
o ano passado,
a opção preferencial não é Pizzi. Sabes bem que não é Pizzi, a opção preferencial.
Sim, desde o princípio, desde que ele
regressou, a opção passada, não é Pizzi. Eu, época passada, várias vezes dizia que o melhor número 8 que o Benfica tinha era o Pizzi. E era a melhor forma do Benfica naquela altura se reequilibrar. E acho que em muitos momentos ainda pode ser.
Mas a questão é que agora o Benfica tem o João Mário.
Agora não estou a falar em redes
no
sociais,
campo,
só me faltava a mim redes sociais.
Acho que não, acho que no meio-campo a 2, seja a defesa a 3 ou seja a defesa...
Não, mas agora não. Vamos ver se eu consigo encontrar aquilo que estou a dizer, por amor de Deus.
Mas deixa-me só dizer uma coisa.
O que eu estou... João, deixa-me só...
Mas deixa-me agora dizer uma coisa, porque é importante eu dizer isto. Agora é importante eu dizer isto. Eu falei das redes sociais porque ele, depois do jogo com o Bayern, foi criticadíssimo por imensos adeptos do Benfica, sócios do Benfica, que criticaram, e isso vem ao encontro de muita gente. O universo benfiquista,
mas
que não são notáveis.
Não faço a mínima ideia disso. Nem sei disso.
Mas não estou ocorrendo.
Nem eu.
Foram criticados, mas criticado em que sentido?
Pela falta de atitude dele no jogo com o Bayern quando entrou em campo.
Aí o Pizzi.
E até imagens dele que parecia que estava com sono e não sei o quê, e estava a esfregar os olhos.
Há sempre jogadores que caem numa espécie de poço.
De informação, ou melhor, fontes
não
de...
é fonte de informação, isto aconteceu. Isto não é nenhuma fonte de informação.
Sim, mas eu acho que as redes sociais...
Mas é promovido depois em órgãos de comunicação.
Nós esquecemos que as redes sociais, apesar de tudo, são residuais. Portanto,
sim, então, para além disso, é evidente.
As pessoas que usam especificamente as redes sociais para essas coisas são sempre do mesmo tipo, não é? Portanto, tem esse problema.
Mas são amplificadas por pessoas responsáveis, pá.
Mas atenção, também, mas não quero dizer que o Pizzi não possa... Nós, entretanto, nós chegamos a uma coisa...
Mas eu estou a falar de questões técnicas.
Nós chegamos a um ponto em que parece que os jogadores de futebol não podem ser criticados. Podem ser criticados. E as pessoas podem achar que não tiveram atitude. É por isso que são figuras públicas. É por isso que têm aqueles salários, é por isso que têm aquela exposição. Têm que aceitar isso. Se isso é justo ou não, depois podemos discutir e podemos... Isso é outra coisa.
Posso dizer só uma coisa?
Diz.
A única pessoa que eu estou aqui, não é a criticar, mas a analisar, é as opções táticas e técnicas do treinador do Benfica.
Sim, tudo.
Que é o Jorge Jesus. Pronto. Que, em função da crítica que fez ontem ao Pizzi não defender, em função das opções que ele tem para a equipa prescindir do Pizzi, em função de saber que no início da época o Pizzi era um jogador que estava praticamente dispensado. Portanto, em função disso tudo, eu acho que o Pizzi tem sido um jogador desmesuradamente criticado e desvalorizado. Foi só isso. E acho que ontem, quando entrou num momento importante. Claro que ele já não pode jogar os jogos todos no mesmo ritmo que jogava, que já não pode jogar da mesma forma que jogava em termos coletivos, e por isso, ia-te responder à pergunta, que a questão é coletiva naquela abordagem que o Jesus faz, quer do sistema A3, quer da questão dos dois pontas de lança, mas em momentos específicos ele, quando entra, marca a diferença e tem uma qualidade completamente incontestável no momento, em vários momentos do jogo, como foi ontem, até no momento do passe.
Eu, por acaso, acho que quando...
Ele que está longe de ser um jogador veterano, atenção. Ele tem 31 anos, não é propriamente um veterano.
Além disso, muito bem.
Sim, mas acho que tem muito a ver também com as características originais dele, não tem só a ver com a idade, também tem a ver com o futebol que muda à volta dele, tem a ver com muitas coisas, não é só...
Sim, é verdade.
Às vezes não é o jogador que muda, é o futebol que muda à volta dele, que é diferente. E acho que isso tem acontecido. Eu, por acaso, acho que o mais criticável nas declarações de Jesus é a referência ao antijogo. Eu escrevi sobre isso hoje.
Isso é outra questão, sim.
Que acho que, acho que foi um disparate, que não faz sentido nenhum, até porque...
E perde até a credibilidade para outras situações em que faz sentido falar sobre isso.
É mesmo isso, é mesmo isso. Tens razão, é mesmo isso. E depois é assim, o lance do gol do Benfica é um lance muito interessante, porque é um lance em que a equipa pequena que está a empatar com o Benfica e que só não leva aquele ponto se não quiser, a verdade é que o Samu, quando perde a bola, tem quatro jogadores da equipa dele atrás dele no meio campo.
Eu estava a dizer isso há pouco.
O lateral
está projetado.
Exatamente, o próprio lateral já não vem a tempo, já está muito longe depois para apanhar o Pizzi naquele corredor. Portanto, é verdade que houve ali umas queimbras e umas coisas e tal, pronto, eu também tomo magnésio para as queimbras e parece que não há magnésio em Vizela.
Mas
tudo o resto contraria a tese do antijogo, nada do Vizela. O que o Vizela fez foi uma coisa até bastante... Eu até me sinto tentado a criticar essa ambição do Vizela nos minutos finais.
O que tu podes dizer
é o contrário.
Eu li o que tu escreveste. Não, é verdade que o Vizela tentou parar o ritmo de jogo, como é evidente, ali com aquelas câimbras. Não digo que os jogadores não estivessem, mas...
Mas, por exemplo, o Charles, que veio do Marítimo,
mas...
onde nós ouvimos passar longas temporadas na relva, não é? A apanhar sol ou a luz dos holofotes. A verdade é que desta vez não caiu uma única vez. Não ouvimos nada.
Mas olha...
Outra opinião. Eu penso que o Vizela só perde o jogo porque o tenta ganhar.
E os jogadores... Os jogadores
é o que eu estou a dizer.
Até a postura... Exatamente, a questão é essa, que... Podes dizer que há um antijogo ali na tentativa de quebrar o ritmo de jogo, com alguns jogadores a simular, e eventualmente, enfim, estou a especular, algumas queimbras para parar o jogo. Agora, a forma de jogar, a ideia de jogo, a atitude, tática, o modelo, esse foi tudo menos de querer tornar o jogo defensivo ou trincheira. Foi jogar no campo todo. O Samu, antes de escorregar, tinha um arremate fora da área.
Exatamente.
Que coloca o Dimos defende. Portanto, a equipa está, de facto, com vontade ainda de ganhar aquele jogo. Não, e tem dois lances perigosíssimos nos últimos minutos.
E percebe-se-me claramente...
Percebe-se
claramente que, à medida que o Benfica se desequilibra, não é, para atacar... O Vizela tenta aproveitar esse espaço, aquilo é intencional, é propositado, portanto não é bem assim.
Aconteceu o golo exatamente
e depois, por isso. E depois também, acho que o Benfica tinha boas desculpas para este jogo, porque, assim, depois de um jogo como aquele do Bayern, as pessoas não têm bem noção do que são as instruções de um jogador e qual é o papel específico de um jogador num jogo daquele. Estamos a falar de um jogo de foco total, de concentração absoluta, é um jogo psicologicamente muito cansativo. É normalíssimo, mesmo que fisicamente estivessem frescos, é normalíssimo que cheguem a um jogo destes e com alguma descompressão. É normalíssimo. Isso aconteceu, ainda por cima com um adversário difícil, ainda por cima com uma bancada com menos amigos do que é costume, não é?
Uhum.
Portanto, era normal. E o Jesus não precisava de falar no antijogo para dizer: olha, tivemos aqui um jogo em circunstâncias muito especiais, muito difíceis, e conseguimos ultrapassá-lo. Ele devia ter tentado tirar partido disso.
Mas não foi uma boa exibição do Benfica. O Benfica é...
Mas compreende-se, mas acho que é aceitável. Acho que se compreende numa
situação
destas.
O Benfica perde, por exemplo, com o Portimonense, jogando muito melhor do que jogou ontem.
Sim, mas este é um Benfica, este é um ciclo do Benfica que está a acabar, não é? Temos um ciclo de grande esforço em que o Benfica começa até para a pré-temporada mais cedo, com a obsessão do apuramento para a Liga dos Campeões, consegue depois estabilizar bastante bem, tem um esforço muito notório no próprio arranque da fase de grupos, consegue estabilizar, consegue vencer sempre. A certa altura as coisas esgotam e tem uma quebra, há sempre isso nas equipas, portanto é normal que esse ciclo esteja a acabar e agora passem por um momento um bocadinho mais difícil.
Vitória importante do Benfica, Luís, porque perdia a liderança do campeonato, tinha perdido na última jornada, o último jogo do campeonato do Benfica tinha perdido, nos únicos pontos que o Benfica perdeu até agora, na última jornada, na oitava, na recepção ao Portimonense. O jogo na Trofa para a Taça de Portugal também não foi famoso, o Benfica precisou de prolongamento para eliminar o Trofense. Depois o jogo da Liga dos Campeões, o Benfica equilibrou ali durante algum período com o Bayern, deu boa réplica ao Bayern, mas acabou por perder por 4-0, ser goleado pela formação alemã. E se perdesse ou se não ganhasse, se empatasse ontem em Vizela, ia ser um pouco complicado para o Benfica para gerir emocionalmente tudo isto.
Sim, é verdade. A questão era poder ficar em terceiro lugar ou manter a vantagem de um ponto. Mas aquilo que tempo. A questão tem que ser colocada para além de um jogo apenas, não é? Porque já perdeu o jogo com o Portimonense, anterior em casa, terá agora mais outro jogo fora, difícil.
Estoril.
No Estoril.
Antes disso vai a Guimarães para a Taça da Liga.
Exatamente, e acredito que o Benfica será o jogo decisivo, não é? De apuramento para a Final Four da Taça da Liga, não é? São três jogos apenas. Este é o Vitória-Benfica, e o Vitória já ganhou o primeiro jogo, que foi com o Covilhã. E depois vai voltar a jogar novamente a Liga dos Campeões com o Bayern na semana seguinte. Portanto, há aqui um ciclo de jogos, portanto, que coloca as mesmas exigências jogo a jogo. Portanto, o que foi colocado agora para o jogo com o Vizela vai ser colocado para o jogo com o Estoril e depois também no jogo seguinte em casa, porque os jogos vão-se continuar a suceder. E, portanto, essa questão também se coloca ao mesmo tempo para Porto e Sporting. Portanto, porque também estão no mesmo ciclo competitivo, independentemente, teoricamente, um jogo mais fácil ou outro, mas isso é muito teórico, porque também se dizia que o jogo em casa com o Portimonense do Benfica poderia ser o mais acessível, e foi o que o Benfica perdeu. Portanto, disso aí, por aí, não poderemos entrar nunca por essas conclusões, embora possamos ter esse princípio. Portanto, é apenas um episódio, o facto de ter ficado na mesma com um ponto de avanço, porque há uma próxima jornada para jogar e, novamente, com grandes jogos e com essa exigência que vai ser novamente colocada às equipas, porque também Porto e Sporting jogam aqui a meio da semana para a Taça da Liga e depois têm, logo a seguir, os grandes jogos da Champions, todos decisivos, não é? O Porto com o Milan, o Sporting com o Beşiktaş, todos decisivos neste momento.
E o Bayern, não é?
E o Benfica a jogar com o Bayern?
Sim, o Bayern não será o tal decisivo, exatamente. Agora, se tens razão, será o jogo...
O Bayern era bom que fosse decisivo.
É o que eu acho que será decisivo, falaremos disso depois, o que poderá ser mais decisivo é o jogo do Barcelona em Kiev, e o Benfica perceber se vai a Barcelona em terceiro ou em segundo.
Sim, e o Barcelona-Dinamo prometeu, porque é bem provável
que o Barcelona possa...
O Barcelona perca pontos.
Sim, e quem viu ontem o Barcelona...
Ganhou apenas por 1-0,
Dinamo. E quem viu ontem o Barcelona com o Real Madrid, viu de facto que este Barcelona é uma equipa completamente que nem faz jus à história do Barcelona.
Esfrangalhado.
Até acho que o melhor jogo que o Barcelona fez na Liga dos Campeões este ano foi com o Benfica.
Sim, é capaz de
ter os melhores momentos.
É verdade. Um joguinho para 3-0 terá sido o jogo até mais conseguido durante algum tempo.
Porque no restante foi miserável.
E ontem o jogo Real Madrid, de facto, coloca em evidência, e jogando em casa, assim, né? Perdeu.
Sim.
Mostrou-me, de facto, que é uma equipa, como é que é possível chegar àquele ponto, né? Mas, e tem bons jogadores, atenção. Acho que o Koeman não vai resistir, né? Isto será impossível.
Zé Manuel Ribeiro, gostei do Porto, então, dela.
Sim, o Porto gera melhor, tem gerido melhor este calendário do que tem os outros. Eu acho que tem conseguido tirar, dos três grandes, é aquele que tem conseguido tirar a melhor partida da segunda linha. Porque, de facto, consegue, o Fábio Vieira, por exemplo, sem ser o titular, é o melhor assistente do campeonato.
Ou tem melhor segunda
se
linha.
Se calhar será a segunda linha mais próxima da primeira, não é?
Sim.
Enquanto os outros são mesmo segundas linhas.
E isso tem sido uma grande vantagem, não é? Por exemplo, o próprio Vítor Ferreira, o Vitinha, consegue entrar facilmente.
Entram e melhoram.
Sim. Portanto, tem os avançados, então, pronto, aquilo funciona muito bem. Agora entrou o Ivanilson, o Martínez já foi titular várias vezes, sem problema entrou o Ivanilson, funciona.
Mas muito bem, por acaso, deixem-me dizer, porque é raro, excelente conferência de imprensa do Sérgio Conceição semana passada, não é? A falar de futebol e sem problemas nenhuns a explicar aquilo que entendia do Ivanilson e do Tony Martínez.
Sim.
Não em termos individuais, tantos, mas em termos coletivos do que dão à equipa. E percebeu-se bem isso, de facto, também no jogo em Tondela.
Eu acho que ele tem disposição para falar sobre isso. Acho que as conferências de imprensa, muitas vezes, por ser ele, fogem um pouco desse tema. Mas acho que...
É verdade.
Que é dos treinadores com... E o próprio Jesus, atenção.
Sim.
O facto desta semana ter falado abertamente...
Embora quando se ganha está-se mais bem disposto, não é?
Isso é
mesmo. Esquece. Para falar sobre isso.
Esquece.
Para falar sobre estas questões, não é?
Mas eu acho que há uma diferença entre os dois. Eu acho que o Jorge Jesus tem mais dificuldade em gerir o sucesso e o Sérgio Conceição tem mais dificuldade em gerir o fracasso.
É verdade. Tens razão. Si. Bem visto. É muito bem observado. É muito bem observado.
Isso é verdade. Tens que pagar depois um...
Não tenho que pagar nada, estou apenas a registar publicamente a observação extremamente eficaz do João Ricardo Poteiro.
Olha, mas... mas o jogo fica marcado, basicamente, pelo Taremi, não é? Acho que o Taremi fez dois grandes jogos esta semana. foi muito maltratado pelo primeiro. Não vou dizer que sem razão, porque ele de facto devia ter marcado, naquelas oportunidades, devia ter marcado pelo menos um golo, mas acontece. Mas a verdade é que ele está ligado ao o golo de Luís Dias com o Milan, deve-se a ele. Deve-se ao facto de uma insistência do Taremi, eventualmente até em falta, não é? Eu só aceito que não seja falta, porque depois há uma jogada exatamente igual sobre o Corona e o árbitro tem exatamente a mesma posição, portanto também não marca, não marca bem.
Os especialistas dividem-se nesse lance, não é?
Sim.
O do Taremi. Havia várias opiniões.
Mas a jogada é muito parecida, ou seja, é aquela carga que não é no ombro, que é no meio do corpo.
Sim, mas há quem diga que ali foi um bloqueio, não é? Houve essa...
Sim, eventualmente.
Nomeadamente o Pedro Henriques disse isso. Pedro Henriques, o árbitro, claro.
Mas a verdade é que foi essa ação que permitiu depois o remate de Luís Dias, portanto até aí ele esteve ligado e sim. Teve um trabalho muito, muito importante durante o jogo todo.
Sim, sim.
No Tondela há um golo que eu acho que, que define aquele jogador, que é o último, que tem aquele passo do Fábio Vieira, mas depois aquele movimento de pés... Uhum. Aquela troca de pés que ele faz para chutar com o pé esquerdo e desviar a bola do guarda-redes, antes de dar tempo ao guarda-redes sequer de pensar que aquilo pode acontecer, é definidor de um ponta-de-lança. De facto, a qualidade de um ponta-de-lança é muito difícil ser melhor ponta-de-lança do que aquilo, não é? Dentro da área.
É um grande jogo do Taremi. E o passo do Fábio Vieira, de facto, para o último golo é notável. Aquela assistência que ele faz é de muita qualidade.
Se calhar aquela posição certa para ele, não sei. Em alguns momentos, ser aquele segundo avançado, estar sempre mais próximo do jogador a quem pode dar a bola, eventualmente.
Depende dos momentos do jogo, não é? O Sérgio Conceição faz isso já numa altura que está 2-1, meio da segunda parte.
Mas já fez isso até titular, já fez
sim,
várias vezes
sim,
com o Fábio.
Já meteu ali nesse vértice ofensivo.
Eventualmente.
Pode ser. Não, eu acho que uma coisa é indiscutível, não é? É a qualidade de passe do Fábio Vieira, não é? Portanto. Mas eu há pouco também por acaso vinha agora ouvir a conversa de Sérgio Conceição e ele dizia exatamente isso. A única coisa que não é preciso trabalhar é a questão do passe em relação ao Fábio Vieira. Tem que trabalhar os momentos em que não se tem bola, não é? Enfim, não tem bola, mas atenção, não tem bola ele, não é? A equipa pode ter bola, não é? Portanto, o movimento que ele tem que ter nesse aspecto. E acho que isso é verdade, de facto. Mas que é... Acho que é um craque, embora deixemos aqui no jogo de Tondela, o jogador que, o Taremi sim, pelos golos, claro, mas o jogador que de facto eu acho que no momento mais difícil apareceu e marcou a diferença, mais difícil quando o Porto estava a perder, foi o João Mário, na direita.
Sim, voltou a fazer um bom dia, andava muito apagado, mas apareceu, eu acho que o Milan lhe fez bem, eu acho que ele sentiu muito o choque da Liga dos Campeões, de não ter sido titular, portanto ter perdido um pouco aquele estatuto. E acho que o Milan lhe fez bem, porque ele aproveitou bem o jogo, também fez um bom jogo com o Milan, e voltou a ser decisivo, e pode ser um jogador muito importante, é uma das grandes fontes de equilíbrio do Porto, que tem faltado, que tinha faltado nos jogos, depois de um grande arranque da época, desapareceu um bocadinho.
O Porto dá duas boas respostas com o Milan, o Porto faz um grande jogo com o Milan.
Mas lá não vai ser igual.
Mas aqui foi muito superior, vamos ver agora como é que vai ser no jogo da quarta jornada, em que o Porto volta a defrontar a equipa italiana, e dá aqui também uma boa resposta em Tondela, porque o jogo começou mal, o Porto sofre muito cedo, o gol do Neto Borges, e depois o Porto reage bem.
Sim, mas a expulsão...
A expulsão depois
logo
também.
Logo aos 25 minutos, sim. Né? Portanto, a diferença já é tão grande entre as equipas, isso.
Mas aí
o Porto, cabo do Tondela.
O Porto já tinha empatado.
Sim, estava empatado 1-1.
A quando da expulsão, o Porto
sim,
já tinha...
E estava por cima.
E mudou-se com o Porto...
Não, e atenção...
Também é verdade que o guarda-redes do Tondela não esteve particularmente feliz neste
jogo. Não teve mal, saltou aquela bola do 2-1, né? De uma forma que não, nem é habitual nele. Mas o Porto já estava por cima com 1-1, mas isso é natural.
E essa expulsão é daquelas expulsões... Tu tens falado disso muitas vezes, que é aquelas expulsões que é culpa daquela equipa. Claro, é culpa
um autogol tático.
Exatamente, é culpa da equipa. Não é? É uma expulsão que a equipa estava a pedir com uma equipa que pressiona tanto como o Porto.
E aquelas
que estão eficazes naquilo.
Estás a falar das saídas do Eduardo Coragem.
Exatamente, aquela saída.
Sair a jogar daquela maneira, que depois de ter um lateral e assim por dentro.
Não queria sair à Beckenbauer, não é?
Não, sair por dentro. Repara, mas o que é curioso é que o Paco Estera, o treinador do Tondela, criticou isso também no fim.
Exatamente.
Na flash disse que de vez em quando até podemos sair a jogar assim, não é? Mas contra estes adversários, não. Temos que bater direto e segunda bola. enfim, estar a pedir uma coisa num dia e estar a pedir outra coisa noutra também, enfim, pelo menos pode confundir um pouco os jogadores. Embora se perceba que os adversários são diferentes, que obrigam estratégias diferentes, como é lógico, mas também que tem que decidir o que quer. Apesar de Quaresma é um jogador de Sporting, não é? Treinado em equipa grande, a jogar daquela maneira. De repente diz-lhe uma coisa e agora faz outra. Ainda por cima ele que não estava a jogar a titular, entrou a titular neste jogo. Portanto, eu acho que tudo aquilo... O treinador tem que definir isso de uma forma muito clara com os jogadores antes do início, porque aquilo já tinha acontecido antes.
Porquê é que dizes que o jogo em Milão, frente ao Milan, vai ser um jogo bastante diferente daquele que aconteceu no Dragão, Zé?
Porque os recursos vão ser diferentes, porque provavelmente o Milan vai ter vários jogadores de volta, porque entretanto o Ibrahimovic já consolidou o regresso, ainda agora marcou um belíssimo golo pelo Milan esta semana. Vai consolidar o regresso. Há outros jogadores que estiveram de fora agora, por exemplo, por causa do Covid, mas que regressarão, como o Theo Hernandes, o Rebic, portanto... Será uma equipa completamente diferente. Não digo que não seja uma equipa no mesmo alcance do Porto, mas não será o mesmo jogo. O que se vai pedir ao Porto nesse segundo jogo vai ser completamente diferente do que aconteceu neste.
O Sérgio Conceição nunca abdica do Matheus Uribe. Porquê, na vossa opinião?
É um super craque.
É o pilar da equipa. Abdicares daquele jogador é tirares a trave mestra, não é? As casas também têm uma... Às vezes a gente quer fazer umas obras em casa e tirar umas paredes, nessa semestre a casa cai, não é? Uhum. E as outras podes tirar.
E o Uribe é essa parede?
É, claramente. É a parede mestra, não é? Portanto... Sim. A todos os níveis, neste momento, nesta equipa do Porto, é por isso que quando se fala a questão dos dois médios do Porto, é mais o Uribe e qual o outro que joga com ele.
Sim, e a questão do se o Gruites cresce ou não para digamos, prevenir uma ausência de um jogador tão importante.
Porto que defronta amanhã para a Taça da Liga o Santa Clara, quanto ao Sporting também ganhou nesta jornada uma vitória difícil do Sporting frente ao Moreirense em Alvalade.
Sim, mas tem o mérito de...
Depois de uma grande vitória na Champions.
Tem o mérito do... Eu aprecio sempre uma equipa que sabe decidir jogos na bola parada, porque quer dizer que trabalhou, quer dizer que criou ali um recurso, não é? Uma bola parada, uma equipa que marca muitas vezes bola parada, é uma equipa que criou um recurso, portanto, criou um recurso adicional para quando...
E o Coates está um caso sério.
É um jogador de 1,96m, normalmente...
Mas já tinha.
Eu diria que 5 em cada jogador daquele tamanho não sabem tirar partido.
Sim, não cresceu nos últimos tempos, não tem fase de crescimento.
É isso que eu estou a dizer, é o trabalho,
é tudo isso.
O ter aprendido a tirar recurso das qualidades dele. Não é? Sendo que, como eu dizia, é um jogador daquele tamanho que cai naquela metade... dos que sabem usar a estatura, não é? Porque normalmente esses jogadores são grandes e tiram algum partido, mas não sabem de facto usar a estatura. Eu lembro do Ian Kauskas, por exemplo, que nós falámos muito disso, que era um jogador muito alto que não sabia tirar partido daquele tamanho.
Mas
o Coates é o exemplo oposto, é alguém que sabe exatamente que recursos tem e como os utilizar.
Mas deixa-me dizer uma coisa, que tudo o que está que é o Sporting da Mourinho favorece o Coates.
Tudo. Ainda esta semana um ex-treinador dele falou do início da carreira, não é? E como ele se impôs justamente numa defesa a três, não é?
Sim.
Foi assim que ganhou o nome. Portanto, é uma defesa que o favorece muitíssimo.
Favorece a defesa a três. Uma defesa a três que muitas vezes é mais baixa no sentido de recuada no terreno, onde ele se sente mais confortável. Sente-se menos confortável se o obrigares a sair a jogar, aí vai-se expor ao erro e a falhar, e portanto aí está.
E sobretudo se tiver muito espaço nas costas.
Que sobretudo.
É a grande dificuldade dele.
É recordar aqueles jogos anteriores, aquelas explosões com o Rio Ave na época passada.
O Taremi, há dois anos, o Taremi tem um jogo em que o destrói completamente.
E que é tudo na profundidade. Exatamente. Ele agora não está exposto a esse tipo de situações, até porque está a jogar a 13, tem outros jogadores que, quando o Sporting dá alguns passos em frente, que não é um modelo preferencial do Ruben Amorim, que coloca 7 homens atrás da linha da bola rapidamente, mal a perde, e baixa o bloco sem qualquer dilema estético, e favorece muito o Coates. E depois, então, sob pressão quando está a ganhar e a equipa baixa, então ele parece dos melhores centrais do mundo a tirar a bola. E depois, sim, nos lances de bola parada, que são bem treinados no Sporting, e o Ruben Amorim já deu mérito a isso aos seus adjuntos, isto é, que não é ele que treina as bolas paradas. e que esse mérito, ele falou nisso, aliás, logo a seguir ao jogo com o Besiktas, e que sendo essa a responsabilidade dos seus adjuntos, a forma como ele, a eficácia como são feitos. Agora, claro que o facto não é só ser alto, o facto não é só chegar lá acima mais que os outros, é só, o facto é que saber cabecear bem, e isso marca a diferença do Coates neste Sporting e nos jogos.
Mas também é verdade que aquela fórmula do Sporting neste momento não está a funcionar muito bem. Há uma coisa do que o Amorim falou e que eu reconheci nestes dois últimos jogos, que são as oportunidades que o Sporting está a conceder ao adversário. Aconteceu com o Besiktas muitas vezes. Como é que ele se chama? Desculpa, agora tive uma branca. Aconteceu com o Moreirense. Portanto, na primeira parte, o Moreirense podia perfeitamente ter marcado. Tipo,
essa sim, jogou muito bem o Moreirense.
Portanto, o Sporting está numa fase em que não está a defender muito bem e está numa fase também que o ataque também não está a funcionar. Embora eu acho que no ataque, aqueles três jogadores fazem todo o sentido e têm que começar a funcionar mais tarde ou mais cedo. Portanto,
falas de Pablo Sarabia, Pote e...
Tem que funcionar.
O que é que o ataque...
E Paulinho.
O que é que o ataque não funcionar? É o Paulinho não fazer golos?
O ataque não fez golos. Portanto, este ataque não fez golos. Não é só o Paulinho. Não fez golos.
Sim, mas a questão coloca-se mais em cima do Paulinho.
E ultimamente tem acontecido. Portanto, estas vitórias por...
Mas o Sarabia está agora a adaptar-se.
É o que estou a dizer.
Pote está a regressar.
Este trio tem que funcionar e vai acabar por funcionar.
A qualidade
tem ali uma dúvida, porque sobretudo o Sarabia e o Pote são jogadores com tendências muito parecidas. E o Pote precisa daquela liberdade para escolher o espaço em que quer aparecer. E é um dos grandes trunfos do Sporting. Portanto, tem alguma curiosidade em perceber como é que isto vai funcionar, se esta tendência que eles têm para procurar espaços, se não vai acabar por tolher um ou outro, um dos dois, não é?
A missão do treinador é essa, e a inteligência dos jogadores também é fugir a isso.
Portanto, perceber o que é que isso vai acontecer.
Porque... Tem lá um ponta-lança que pode ser criticado por não fazer golos, criticado pelo comum dos analistas, atenção, mas que de facto faz-lhe jogar muito bem, que é o Paulinho.
Sim, eu tenho a certeza absoluta.
Agora é o claro, fica desesperado por não fazer, porque ele quer marcar golos, não é? Porque é lógico, mas ele joga muito, pá.
Não, e sobretudo, se nós perguntássemos...
Faz jogar muito.
Se nós perguntássemos aos dois colegas de ataque que tipo de jogador é que eles quereriam no meio dele...
Era o Paulinho, claro. Sem dúvida.
Não é? Eles não diriam, não, quero aqui alguém...
Pá, olha, e digo-te uma coisa, até as razões coletivas, puxando a fita atrás, para o Sérgio Conceição falar tão bem do Evanilson, foram estas, de fazer jogar a equipa melhor, fazer os outros jogar melhor.
Ou seja, vocês pensam que não há o risco do Paulinho perder o lugar para o Tiago Tomás?
Não, Deus me livre, pá. Por amor de Deus, acho que seria uma coisa sem sentido nenhum.
E
a minha opinião, não é?
Ias perder em discernimento, em lucidez.
Sim, tirar mérito ao Tiago, que é um bom jogador para entrar em alguns momentos.
É outro tipo de jogador, não é? Mas ia associar-se muito pior com os outros dois. Portanto, isso é muito diferente.
O Paulinho, historicamente, nem tinha tanto estes problemas de falta de eficácia.
Não, tinha. Se olhares bem, ele no Braga também não fazia muito tantos golos. E jogava desta forma. Não, isso não. Aliás, o Paulinho de raiz nem é a ponta de lança. O Paulinho do Gil Vicente jogava na direita.
Mas ele no Braga chegou a fazer épocas com muitos golos.
Sim, fez com golos. No Braga num caudal ofensivo.
Tem qualidades para isso.
E tem qualidades para isso.
Ele no Braga, ele se calhar até é um dos pais deste Ricardo Horta, por exemplo. Não é? Tem muito a ver. A forma dele jogar tem muito a ver com o que este Ricardo Horta cresceu e naquilo que se transformou.
Vê lá o que este Braga sofre também a esse nível, sem ter um jogador com esses apoios. Eu ia ver o que o Carvalhal dizia do Paulinho, nunca tinha treinado um jogador como ele, de facto, naquela posição e naquele tipo de movimentos. Se o Carvalhal diz isso, se o Ruben Amorim diz isso, alguma coisa devem
alguma
saber.
Alguma coisa ele deve ter, não é?
E alguma coisa que tenha isto que eu estou a dizer, não é? Porque acho que. Agora, se perguntas se marcou ou não marcou, e a partir daí julgares um jogador, isso é. É muito redutor, embora, não sei, estamos em cima do tempo.
Estamos,
não é?
Mesmo em cima do tempo.
Sim, porque a questão mais do Sporting, será interessante, também podemos falar nisso nas próximas semanas, é a questão agora que está-se a colocar, o Matheus Nunes não jogou de início, não é? Jogou o Daniel Bragança, e portanto também perceber até
que... Mas na Turquia jogou o Matheus Nunes. Na Turquia com o Besiktas jogou o Matheus
Sim,
Nunes. Agora com o Moreirense é que jogou o Daniel Bragança.
Exatamente, mas o paralelo que eu queria fazer mais era com o jogo anterior do campeonato, em que jogaram os dois. Com o Matheus na esquerda.
Na meia esquerda, hein?
Fora de posição. Fora de posição para ele, para fazer o jogo dele. E o Ruben também tocou um pouco nisso no final, em relação àquilo que é o que pode dar o Daniel Bragança, o Mateus, mas será interessante ver isso também em dimensões competitivas diferentes. Uma coisa é o jogo com o Moreirense, outra coisa será jogar com o Ajax ou com o Dortmund. Aí sim podem coincidir os dois. E quem sairá nesse caso?
O Ajax deve ter uma equipa fantástica.
Tem um grande treinador, como já te disse várias vezes, que devia ser o treinador do Barcelona já há bastante tempo. E só não é porque, enfim, aquela ir buscar o treinador do Ajax, não sei. É um grande treinador, a todos os níveis. Ontem 5-0 ao PSV.
Pois.
4-0 ao Dortmund.
Que esta época já tinha dado, o PSV já tinha dado 4 ao Ajax na Supertaça da Holanda, não é?
Sim, mas de facto,
dos Países Baixos agora.
Mas, sim, mas um bom futebol, uma boa filosofia de jogo, e já o referimos aqui, longe, já não é aquela questão do Ajax da formação. É um Ajax que já mistura diferentes vertentes do futebol, porque não pode fugir a isso, em termos de mercado.
O treinador é o Erik ten Hag, não é?
Exatamente, ten Hag, sim, ten Hag. Belíssimo treinador, que tem que acultura várias escolas, não só a holandesa, não só uma também anglo-saxónica, e também aquela que teve durante o tempo em que esteve com o Guardiola no Bayern.
Acho que é um tipo de futebol diferente. Velocidade, não esquece a velocidade, que era uma coisa...
Não, nem o ataque à profundidade, nem o jogo apoiado.
Zé Manuel, foi uma vitória importante do Sporting na fase de grupos da Liga dos Campeões. O Sporting que vinha de duas derrotas e a conseguir aqui este resultado na Turquia, que coloca a equipa na discussão, embora ainda a 3 pontos do Dortmund.
Sim, mas como nós tínhamos dito, era obrigatório, porque eu... Este Besiktas é uma equipa muito, muito inferior ao Sporting em todos os aspectos. Nem mesmo jogadores de alta qualidade esta equipa tem. Já é, pronto, o Sporting joga melhor, pensa melhor, tem melhores jogadores, e não acho que tenha sido até um jogo tão bem conseguido. O Sporting podia ter tido um resultado melhor. Percebo as preocupações do Rubem Mourinho quando diz que a equipa defensivamente não está tão sólida como já foi. Esteve muito bem. Aliás, há um detalhe muito engraçado. Eu vi 3 jogos nesta semana muito semelhantes nisso, que foi na estratégia de fora de jogo, que resultou muito bem com o Sporting, com o Besiktas. Até tivemos pelo menos 2 golos anulados fora de jogo, não é? O Benfica, exatamente a mesma coisa.
Sim, contra o Bayern.
E ontem foi um jogo extraordinário, que foi o Roma-Nápoles, não é? Que o Mourinho tirou os primeiros pontos ao Nápoles. E a quantidade de situações de fora de jogo, inclusive também, mais uma vez, golos anulados.
Ainda não vi, sim.
Que a Roma conseguiu sacar ao Nápoles, quase sempre até pelo mesmo jogador, lá, o avançado nigeriano.
O Osimhen,
exatamente. Foi extraordinário. Portanto, houve aqui uma espécie de regresso ao um tempo do fora de jogo, muito
da defesa em linha
que foi muito interessante. Mas
vocês acreditam na possibilidade do Sporting ainda chegar ao segundo lugar, uma vez que o primeiro parece mais ou menos entregue ao Ajax?
Eu acho que sim. Eu acho que as 3 equipas portuguesas têm hipótese de discutir o apuramento perfeitamente.
Estás a falar de ser uma final entre o Sporting e o Dortmund, não é?
Uhum.
Mas depois o Sporting jogará com o Ajax, né? Hipótese tem, mas...
A última jornada, a visita do Sporting a Amsterdão.
Sim, mas antes é o Sporting Dortmund, que é o jogo que poderá marcar um pouco. Agora veremos também, atenção, a jornada seguinte, o Dortmund vai jogar com o Ajax, não é? Também perceber.
Sim. Tudo em aberto, mas é a pensar numa eventual derrota do Borussia que eu digo que o Sporting tem hipótese. Portanto, vencendo outra vez o Besiktas, faz os 6 pontos.
Achas que o Ajax vence em Dortmund?
Sim.
É mais difícil. Acho que já não acredito tanto, mas veremos.
E o Liverpool, que foi dar 5 a Old Trafford? Mais uma vez, chapa 5 do Liverpool.
Não é mais uma vez, é...
É uma máquina de jogar futebol neste momento, não é? Com um jogador que está num momento estratosférico, que é o Mohamed Salah.
Sim, foi incrível. O Salah foi... Mas atenção.
E o Ronaldo de cabeça perdida.
Para percebermos a humilhação disto, o Liverpool é... O grande adversário do histórico do Manchester United. Na fase então do Ferguson, do Alex Ferguson, tornou-se um ódio
Aquela rivalidade histórica, é o grande clássico do futebol inglês.
Exatamente.
As cidades são muito pertas uma da outra.
Mas o nível de ódio, então durante aqueles 24 anos, se não me engano, do Alex Ferguson, chegou a níveis altíssimos, uma coisa.
Sim, e antes disso, o Liverpool era a equipa com mais títulos de sempre do futebol inglês.
Era a equipa a bater, não é? Quando o Ferguson aparece, o Liverpool era a equipa a bater.
Sim, estávamos nos anos 80 ainda.
Exatamente.
87, quando ele chegou lá.
E, portanto, estamos a falar do pior resultado de sempre em casa, não é? Em Old Trafford, contra o Liverpool. Portanto, isto é uma humilhação e é um debate no plano inglês incrível. Ainda por cima, só houve uma derrota por números superiores com o Liverpool e foi em 1893 ou uma coisa assim. Portanto,
não me lembro bem disso.
Só para vermos esta humilhação.
Não, acho que não tem resumo desse jogo.
Nas parabólicas, nessa altura.
Tinha ali um problema.
As parabólicas. Era o...
Mas eu...
O Tesla.
Exatamente, naquilo não estava... Havia ali um problema com o fornecedor. Eu acho que a equipa do Manchester United, eu acho que o Solskjaer continua a insistir ali com aqueles dois médios, o McTominay e o Fred. O Pogba não jogou de início ontem, não é? Entrou e acabou por ser expulso. E ele nunca encontrou ali uma forma de resolver a questão do meio-campo. Tem ali também agora o regresso do Rashford, não é? Há a questão do Ronaldo, que come ali a posição 9, e o Bruno Fernandes também já fica mais condicionado. E o Greenwood continua a jogar no flanco, que não me parece ser a melhor solução. E a nível de defesas, há uma diferença grande entre aquilo que são as defesas do United e são as defesas do Liverpool. E então é uma diferença brutal, não é?
O Cristiano Ronaldo perdeu a cabeça naquele duelo com o Jones.
Aquele que ele chuta a bola.
Podia ter corrido pior, podia ter sido.
Sim,
ele
sim.
Chutou um bocadinho feio.
É, aquilo é o desespero, não é?
Mas as minhas leituras, eu leio sempre o Jonathan Wilson, já falei aqui dele, que é um escritor e jornalista que escreve muito.
Sim, é brilhante.
Sobre, e, portanto, que tenha ali uma birra com o Solskjaer muito, 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 muito grande.
Acho que ele, neste momento, é ele e mais metade do Manchester.
E que faz todo sentido por uma razão. Vou dizer uma coisa: se de um lado temos Klopp, Tuchel, Guardiola, e do outro lado um treinador que não tem currículo, não tem nada na carreira que justifique aquela posição, nem sequer resultado, e sobretudo quando chega a jogos destes,
mas
grandes,
já há casos
perde de sucesso, sempre sim. Taticamente. Portanto, jogos destes, jogos grandes, jogos de topo, ele perde sempre taticamente.
Ele, no princípio, até conseguia bons resultados, jogando com a equipa mais defensiva, quando tomou conta...
Mas essa é outra do... O Wilson, tu chamaste-lhe brilhante, eu percebo porquê, porque ele é um guardiólico como tu, portanto... Vocês deviam ir os dois aos Guardiólicos Anónimos.
Guardiólicos Anónimos é muito bom.
Que é um guardiólico como tu.
Sim, já ouvi.
Culpa o Ronaldo, portanto.
Mas ele não culpa o Ronaldo.
Ele culpa o Ronaldo.
Não, e até consegue, eu não chego a esse ponto.
E até consegue,
não, e o Guardiola culpa o Ronaldo.
E ele até consegue desfazer o primeiro golo, justamente pela falta de pressão que o Manchester faz, que no entender dele tem dois motivos. Uma, a presença do Ronaldo, portanto, que compromete qualquer tipo de estratégia, por exemplo, aquilo que o Solskjaer conseguia fazer antes, que era recuar, jogar atrás e ter ali uns avançados móveis e tal para tentar as costas do adversário. Com este Ronaldo, não só por ser Ronaldo, mas pela idade que tem, para não ter a mesma mobilidade, não é possível, não é? E depois o problema da pressão, que tem duas componentes. Uma é o facto de Solskjaer não a saber fazer, não a saber distribuir, não saber estabelecer os momentos e as zonas de pressão como elas devem ser feitas, e neste jogo nós sabemos, então com o mestre nessa matéria como é o Klopp, não é? Isso basicamente é todo o trabalho do Klopp, é fundamental, e depois pelo próprio Ronaldo, que não participa e que simplesmente nessa função, portanto, que compromete logo tudo à partida. Eu acho que ele tem alguma razão, pode não ter a razão toda, mas tem alguma razão na leitura que faz.
Vamos lá ver se as parabólicas estão afinadas. Quem é esta equipa do Bodo Glimt da Noruega que deu 6-1 à Roma?
Para quem segue o futebol internacional, já há
alguns
anos.
Está afinada.
Não há aqui...
Estamos a captar sinal.
Não há aqui surpresa nenhuma. O Bodø Glimt é, talvez, a seleção a equipa norueguesa que está a reinventar melhor o futebol norueguês em relação àquilo que é um estilo de jogo mais técnico e mais apoiado, em contraste com um futebol mais, tipicamente mais nórdico de bola longa. E tem tido vários jogadores que têm saído de lá nos últimos tempos. O Haug será talvez o mais conhecido, porque depois de uma eliminatória que teve, um pré-eliminatória que teve com o Milan, saiu para o Milan por 5 milhões de euros. Ele agora está emprestado ao Eintracht Frankfurt e é titular, claro, da seleção da Noruega. O Haug e o Haaland são as grandes figuras atualmente.
Jogou com 9 noruegueses, o Bodø/Glimt.
Sim, e para além disso, ali também há uma limitação de estrangeiros que faz com que eles joguem praticamente só com noruegueses. E todos eles ali, numa casa dos 22, 23 anos. E dessa equipa estão outros jogadores que podem perfeitamente saltar na próxima época, como o Solbakken, que é um ala canhoto.
Mas 6-1 à Roma?
Sim, sem dúvida.
Convenhamos.
Mas estou-te a falar primeiro o que é o Bodø/Glimt. Portanto, com um bom treinador, o Knudsen, que é um treinador que já era assistente e tornou-se treinador principal. Tem 53 anos já, portanto não é daqueles jovens que começam a treinar, né? Que também preconiza esta forma de jogar. E, portanto, quem segue também as seleções jovens, por exemplo, da Noruega, já conhecia este ponto de lança que marcou os 3 golos, o Botheim. Ele já jogava no sub-17, ele está agora com 20 anos, já jogava no sub-18, o Van Aanholt, já jogava nestas seleções todas da Noruega. E o Berg, que é o trinco, é a mesma coisa. Com 22 anos. Portanto, todos estes jogadores estão identificados. Quem segue o futebol internacional? E repara, não é questão de estar a falar de eu ver os jogos, porque não vejo assim tanto o futebol norueguês. Mas quem o scouting que é feito pelos grandes clubes é feito para estas seleções. E estes jogadores estão todos identificados nas seleções da Noruega, que estão de facto a ter, vejam os registros, um crescente participação a nível sub-19, sub-20, sub-21 de muita qualidade. Não do jogador alto, os Torendres Flores, em que se tu perguntavas a característica de um jogador, eles diziam-te a altura e o peso, não é? Agora não, é as características mesmo técnicas da forma de jogar. E este Bodø/Glimt tem esse estilo. Os 6-1 que tu referes, para além da questão da equipa que o Mourinho colocou a jogar, que te faltava muitos titulares, embora ele estivesse metido na segunda parte, e o resultado piorou na segunda parte, porque estava 2-1 ao intervalo e acabou 4-0 na segunda parte. A questão de jogar num sintético, de dimensões mais reduzidas, de jogar, enfim, sobre uma temperatura em que está a nevar, e com uma ventania tremenda. Portanto, também há aqui características muito, muito específicas. Mas, atenção, isto não é razão nenhuma, porque esta equipa tinha na fase de apuramento, porque foram campeões noruegueses pela primeira vez na história. Esta equipa só subiu de divisão em 2017. Não é? Já anda sempre num sobe e desce na Noruega. Mas quando, na pré-eliminatória da Champions, para no Colégio de Varsóvia. E só foram apurados para a Conference League no limite, frente a uma equipa da Lituânia, para ganharam por 1-0. Portanto, é uma boa equipa a esse nível, do ponto de vista tecnicista, da forma de jogar, com bons jogadores. E que se destacou neste jogo do Roma. Aquilo é uma cidade. Bodø é uma coisa que já praticamente não tem. A linha de comboio acaba ali, na Noruega. Depois há mais coisas para ver a seguir, que é no norte da Noruega. Mas a linha de comboio acaba.
Tem muitas coisas para ver.
Sim, não, porque o território não acaba. Quer dizer, não acaba o território da Noruega, continua a existir, não é? Mas a linha de comboio acaba ali.
O comboio que dá entrada na linha.
O Glimt vem de luminosidade. Em norueguês quer dizer luz, luminosidade, iluminação ou relâmpago. É por aí, não consigo traduzir o norueguês assim com tanta precisão. Já agora só uma característica, uma coisa engraçada.
A faísca de Bodø.
É uma coisa engraçada. Sabes qual é o símbolo da equipa? É uma escova de dentes. Aliás, quem se...
Havia um programa que era Não Se Esqueça da Escova de Dentes.
É, mas isto, o símbolo não é bem o símbolo. Foi o símbolo moderno, dos anos 70. Aliás, se viste o jogo, se não viste, convido-te a ver. De repente podes ver na bancada os adeptos do Bodø/Glimt enlouquecidos, escovas de dente grandes insufladas. E porquê? Reza a lenda, eu penso que não será tanto lenda, porque
reza a lenda,
porque é recente.
Era uma vez.
Mas são elétricos.
Nos anos 70, havia um adepto que gostava sempre de incentivar os cânticos da bancada dos adeptos do Bodø/Glimt. Mas naquele dia ele não tinha aquilo que é essencial a batuta. Não tendo a batuta, ele não sabe como, tinha no bolso uma escova de dentes. E então orquestrou, portanto, conduziu os cânticos com uma escova de dentes. Portanto, na brincadeira, não é? A partir daí, a escova de dentes foi adotada como símbolo por parte dos adeptos do Bodo Glimt. É por isso que eu confesso...
Olha, quem deve ter ficado com dor de dentes foi o Zé Mourinho.
Eu confesso que só foi ver essa história por uma razão muito simples, porque te surpreendeu-me ver, de repente, na bancada, pessoas com escovas de dentes gigantes.
E não é muito normal, vá?
Não.
Eu acho que os guardiólicos anónimos não estão a funcionar.
E é por causa disso. Portanto, explica-te um bocado da raiz do Bodo Glimt, da cidade em si, não é? Onde acaba a linha de comboio, e também futbolisticamente aquilo que é a evolução do futebol da Noruega, do seu treinador e de alguns jogadores que eu acho que devem ser referenciados e seguidos no próximo tempo. Agora, não se admirem que o Bodo Glimt seja goleado em Roma, agora na próxima semana, no próximo jogo. Não é? Porque a equipa tem muitas limitações, portanto, é preciso enquadrar aquilo no sítio certo e no local certo, porque este mesmo o Haug, que é um grande avançado, está com 22 anos agora, se há ano e meio da Noruega.
Um jogador para seguirmos, então. Esse Sim. jogador que falas...
Não é para seguir, toda a gente segue, repara.
Sim, ainda agora estive ali no café, não se fala de outra coisa. Antes de vir para o programa, estive ali no café aqui ao lado da rádio, não se fala, não. Só se fala disso.
Sim, há algo comentário.
O adepto só fala disso.
Toda a gente segue no futebol.
No meio de algo.
Toda a gente segue.
Eu percebo o que queres dizer.
Os clubes do futebol internacional, todos seguem o algo, né? Sabem quem é o jogador. Portanto, o Milan contratou 5 milhões, mas não teve espaço e emprestou ao Eintracht Frankfurt, que investe muito também em jogadores jovens. Eu tenho o Lammers, por exemplo, foi ficar emprestado à Atalanta, que é um holandês. Tem ali uma série de jogadores jovens. O Eintracht Frankfurt aposta muito nisso. Eu algo que está lá. Mas se viste, por exemplo, o grande jogo que a Noruega, por acaso até comentei esse jogo, que a Noruega fez com a Holanda e empatou 1-1, os dois na frente, o Haug e o Haaland, fizeram um jogo fantástico e mereciam ter ganho o jogo. E a Noruega ainda está na luta pelo apuramento, muito devido a estes dois jogadores. Os jogadores que eu chamava a atenção não eram esses, não é esse, porque isso toda a gente sabe. É os três que estão no Bodo Glimt ainda, não é? Que partiram tudo contra o...
A Roma.
Que é o Skolbakken, o Botheim, que é o ponta de lança, e o Berg, que é o pivô, o 6. Mas não é o trinco, não é aquele trinco alto, não é nada. E sai, aliás, fez um grande golo, um dos golos é dele. E, portanto, é uma equipa que nas profundezas do futebol internacional tem muito interesse ver como é que a Noruega está a evoluir, esse futebol nórdico.
Vamos colocar a escova de dentes na gaveta e arrumar para já aqui o Bodo Glimt e continuar a seguir também a carreira desta equipa e desses jogadores que o Luís falou. O Luís falou também no último programa, puxou o assunto da Liga dos Campeões Asiáticos e de que inevitavelmente estaria um português na final da Liga dos Campeões Asiáticos, uma vez que numa das meias finais se iam defrontar a equipa do Leonardo Jardim e a equipa do Pedro Emanuel. O Leonardo Jardim e a equipa do Leonardo Jardim, o Al Hilal, levou a melhor e vai estar na final 23 de novembro em Riad, a final da Liga dos Campeões Asiáticos. Zé Manuel Ribeiro vai defrontar, o Al Hilal vai defrontar o Pohang da Coreia.
Pois, que eu desconheço completamente, sinceramente.
Lá está.
Não conheço a equipe.
É um dos problemas deste programa.
Conheço o Al Hilal. Aliás, toda a gente conhece um bocadinho em Portugal, porque tem o Vieto, que foi o primeiro a ir para lá, se não me engano.
Tem o Marega.
Tem o Marega, tem o Mateus Pereira, que o Sporting vendeu e que agora, por qualquer razão, apesar das boas épocas que se vinha fazendo em Inglaterra, acabou na Arábia Saudita, e tem o Leonardo Jardim, que costuma ganhar. Portanto, é um dos meus treinadores favoritos. É verdade que sou amigo dele, mas não...
Tens que fazer essa declaração de interesses.
Pronto, mas tenho que fazer a declaração de interesses. Mas costuma ter bons resultados e, mais uma vez, consegue chegar a uma final e pode até ser o primeiro treinador português a vencer uma Liga dos Campeões Asiática, o que faria o pleno dos treinadores portugueses, que já têm vitórias na Liga dos Campeões, digamos, sul-americana, africana, europeia, e agora poderiam juntar a asiática.
Portanto... Sim, porque até podemos ganhar portugueses.
Mas também joga na Liga dos Campeões.
Não.
Mais um campeonato onde joga.
Seleção de sub-19.
E a Libertadores, que também vai ter o Abel, portanto, é importante. Eu acho que é, de facto, notável a capacidade que o treinador português tem.
Sim. Mais um campeonato. Joguem mais um campeonato.
O Abel estará na Copa Libertadores na final. O Jardim na Copa, repara, e depois isto vai, se eles ganharem, esperamos que sim, embora difícil, talvez mais difícil. O do Palmeiras veremos, que o Flamengo também não está, mas é uma equipa com muita força. Jogarem o Mundialito de clubes, não é? Depois a seguir, não é? O que é também um destaque, claro. Não é? Porque...
Sim, até porque não houve muitos portugueses a fazer esse Mundialito, não é? Houve Jesus agora, mas antes disso, acho que Mourinho nunca chegou a fazer, pois não?
Não. O Mundialito é uma coisa recente, não é? Portanto, recente? É depois do Porto, depois de acabar.
A partir de 2005, não é assim Porto, tão decente, já são 16.
Sim, tens razão, assim, recente no sentido de...
Mas acho que nunca, tendo Jesus, não tenho a certeza se tivemos mais algum português, mas acho que não.
Não.
O Abel, não?
Sim, teve o Abel. Agora o Abel, que não lhe correu bem, porque perdeu os jogos todos. Mas desde que foi criada, não. Porque no Porto, tem a ver com os campeões continentais de cada país.
O jogo está marcado, como disse, para 23 de novembro, em Riad. Esse tal confronto entre o Al Hilal, treinado pelo Leonardo Jardim, e onde está o Moussa Marega e outros jogadores que nós conhecemos, que já passaram pelo futebol português, e o Pohang, da Coreia. Essa aqui é uma equipa, penso que, não sei se o Luís tem alguma experiência.
Onde é que tens para o Pohang?
Não, tive a oportunidade de ver o Pohang, mas naturalmente queria procurar com atenção, sabendo que tem um tradutor sul-coreano.
E uma pasta de dentes.
Não tem. Isso é
o emblema, pelo menos. Não
temos. Temos o emblema do Pohang. É uma pena.
Não vamos, sei se queres passar para outro tema.
Vamos reservar aqui essa questão para falarmos mais perto, porque ainda estamos essencialmente um mês dessa final da Liga dos Campeões.
Eu vou já tirar um curso de Pohang, desculpa.
E de Bodoglind.
Quem está em maus lençóis é o Rui Vitória, no Spartak, perdeu 7-1 com o Zenit. As coisas não estão fáceis, já muita gente foi falando na possibilidade do Rui Vitória deixar este projeto, mas o que é certo é que ele se tem aguentado apesar dos maus resultados.
O Spartak está à meia da tabela, não é? Portanto, é preciso ver isso também, que o Spartak, a questão é que a equipa tem muitas limitações, não é? Não é para discutir o título russo, não é?
Pior derrota da carreira do Rui Vitória, 7-1.
Mas penso que sim, que está
o problema é que,
sétimo lugar.
O problema é que ele é discutido, ele foi muito, muito discutido e com termos até muito difíceis de aceitar quando chegou, não é? Porque foi considerado um treinador sem currículo.
E para além disso, as questões internas que havia, o diretor desportivo que se demitiu a meio daquele eliminatório com o Benfica, a meio do jogo.
Isso foi depois, já foi depois.
Sim, sim. Portanto, depois, claro.
A direção teve que justificar a
contratação.
Deixa-me
só dizer que isto é o pior resultado sempre do Spartak na Liga Russa.
Pois.
Sim, será muito difícil para ele, será.
Portanto, ali aquilo está a tremer. Também a Liga Russa não é fácil, não é propriamente... E então para um treinador estrangeiro, pelas informações que eu tenho das pessoas que passaram por lá, aquilo é muito complicado.
O Spartak está em sétimo lugar neste momento, com 17 pontos.
Sim, sendo que tinha ambições muito altas.
Num campeonato com 16 equipas.
Uhum.
Sim, tinha ambições altas, sim. Aliás, começou na pré-eliminatória da Champions.
Estamos mesmo na reta final, só falar aqui, voltando à realidade portuguesa, da vitória do Rui Fontes nas eleições do Marítimo, colocando um ponto final num reinado de mais de duas décadas do Carlos Pereira no comando do Marítimo, como presidente do Marítimo. Era um dos presidentes mais antigos, eu penso que a seguir ao Pinto da Costa, dos que estão em exercício,
sim,
era o presidente com mais...
Estava desde 87, desde 97, desculpa.
Desde 97, 97. Portanto há 24 anos.
Sim.
Que estava como presidente do Marítimo e perdeu de forma clara. Rui Fontes, que curiosamente tinha sido o presidente do Marítimo que perdeu com Carlos Pereira. Porque Carlos Pereira sucede a Rui Fontes em 1997 e agora volta Rui Fontes, 24 anos depois, a ser o presidente do Marítimo, ganha com 65% dos votos.
E foi a primeira vez que o Marítimo teve eleições, isto é, dois candidatos, já teria sempre, naturalmente, dois candidatos... Durante esse período de tempo, durante essas duas décadas. Eu acho que tem muito a ver. Aliás, eu ainda hoje vi as declarações do Carlos Pereira, não é? Ele dizia que, claro, que tudo tem a ver muito com os resultados esportivos, não é? Naturalmente. E essa contestação que havia em relação a, enfim, não só à gestão, mas aos resultados. E deu neste resultado, mas sim surpreendeu muito a diferença, não é? Que existiu. Uma eleição que decorreu, de facto, também é, enfim... enfim, isso é uma questão interna do Marítimo, claro. Ao mesmo tempo que o Marítimo jogava, não é? Porque foi na sexta-feira, estava o Marítimo a jogar em Guimarães e estava a decorrer a eleição. Portanto, a parte final, porque a eleição foi das 9 às 9 da noite, não é?
Uhum.
E, portanto, apanhou ali. Penso que o jogo do Vitória terá começado às 8 horas. Portanto, houve ali um período assim, em que houvesse. Em que coincida com o jogo do Marítimo. O que não é muito normal, nem acho que seja a melhor ideia fazer eleições quando a equipa de futebol está a jogar.
Mas acontece com muita frequência.
Sim, acontece.
Com mais frequência do que seja.
Mas acho que devia ser de evitar isso. Não, as pessoas ficam um bocado. O resultado em si, não é que vá. Uma pessoa muda. Não sei se muda o sentido do voto, não sei. Mas há o futebol é um jogo de emoções, não é?
Mas acho que também não era o caso. Acho que isto já estava pensado e preparado. Acho que a própria candidatura do Rui Fontes já aparece como uma reação. Há uma insatisfação que havia na Madeira.
Mas sabes que há uma coisa...
Com as últimas épocas do Marítimo, e acho que a verdade é que o Marítimo estagnou, né? O Marítimo não...
Mas a questão do Marítimo, eu acho que há duas questões, que uma, desde logo, que é fundamental. Por acaso, em relação ao Rui Fontes, é interessante ele ter dito que não ia ser presidente da SAD, né? Que a presidente da SAD
sim,
que ia ser...
Um, sim,
é o João Luís, acho que é um ex-jogador, né? Portanto... há um fator aqui que é decisivo no Marítimo, não é? Quer dizer, a questão do apoio do Governo Regional, não é? E o Rui Fontes pertence a uma época, como o início do Cacho Pereira, em que o Alberto João Jardim tinha, de facto, uma intervenção em termos de apoio ao Marítimo, e até a legislação o permitia, que fazia do Marítimo um candidato à Europa todos os anos. A partir do momento em que isso deixou de existir, quer o Nacional, que começou num sobe e desce, quer o Marítimo, que também, para além que é verdade, que a gestão desportiva podemos criticar, os treinadores, o entre-sai dos jogadores, uma influência de mercados completamente exóticos, empresários, tudo isso é verdade.
O desaparecimento de uma coisa que o Marítimo teve durante muito tempo, que era uma boa formação, e jogadores que iam aparecendo com...
O Marítimo, mesmo quando acabaram as equipas B, manteve sempre uma equipa B em funcionamento.
Sim, mas nos últimos anos isso não tem funcionado.
Não tem. E, aliás, eu olho atualmente para o Campeonato Brasileiro, e um dos melhores marcadores do Campeonato Brasileiro é um veterano chamado Ítalo, que passou pelo Marítimo durante bastante tempo.
Até nisso o Marítimo...
Há 10, 15 anos.
Até nisso o Marítimo, quer dizer, o Marítimo foi porta de entrada do Pepe, foi porta de entrada do Marega, foi porta de entrada de muitos jogadores.
Muitos jogadores,
depois,
sim,
depois
sim.
Funcionaram bem noutras equipas. E ultimamente isso não tem acontecido.
Mas o fator Alberto João Jardim, eu acho que é decisivo, não é? De facto, no governo regional, na questão político-desportiva do Marítimo.
Isso já tem duas décadas, ou quase duas décadas, essa mudança.
Não, mas
foi gradual, mas esse grande corte já tem duas décadas, acho que foi quase duas décadas.
Teve que ser gradual por razões legais, mas desde que saiu o presidente, não é? Alberto João Jardim é que mudou completamente.
Mas tu esperavas uma vitória tão expressiva do Rui Fontes?
Eu acho que já havia sinais, sinceramente. Já havia sinais de insatisfação, já havia... Não, tão expressiva talvez não, mas acabo por compreender que seja expressiva porque era uma coisa que estava a ser trabalhada por trás, portanto, que vinha sendo preparada, era uma oposição, digamos, bem coordenada, daí que apareça o Rui Fontes em cabeçala, daí que o Rui Fontes apareça em cabeçala, mas não esteja interessado em ter esse papel, ou seja, o Rui Fontes aparece aqui porque era um meio para conseguir retirar o Carlos Pereira da direção, basicamente.
Só mesmo para terminarmos, tinha aqui apontado e esqueci-me de abordar esse assunto, um jogador que está em grande, num clube que é um clube com uma massa associativa tremenda, um clube a nível mundial dos maiores na paixão do adepto, é o Jota, no Celtic de Glasgow. Está a dar cartas no Celtic e os adeptos estão verdadeiramente rendidos ao Jota.
Sim, fez um grande jogo com o Franco Varos, está a jogar bem, espero que lhe corra bem. Aquilo é um ambiente completamente diferente, o nível competitivo também é um pouco mais baixo, ou melhor, a diferença entre os clubes, o Celtic e o Rangers e o resto é enorme.
Mas é um clube apaixonante.
É um ambiente apaixonante, é sem dúvida nenhuma.
Quando gostam, gostam mesmo.
É, isso até... É mais dá a recordar o tempo do Cadete, por exemplo. Ainda hoje o Cadete é... É um herói para ele.
Pode ser um clube bom para o Jota, e está a correr muito bem, está-se a provar isso, é um clube muito bom para o Jota lançar a carreira dele. Esperava-se muito deste jogador, depois não...
O problema dele não é futebol, o problema dele é o resto.
Acho que ele jogar bem joga, não é? Ninguém tem dúvidas disso. Agora não. A questão será mais...
Ele está emprestado.
Mas esta acho que é a opção de compra.
Penso que sim.
Não sei se... Eu acho que muitas vezes, eu já referi nisso a semana passada, em relação àquilo que são os habitats de crescimento dos jogadores, o refazer a carreira. já nem sei quem, a semana passada estava a falar disso também em relação a outro jogador.
Acho que eram os miúdos de Sporting, se não me engano.
Falamos sobre o Jetson, falamos sobre...
Sim, falamos sobre alguns jogadores. Agora
alguns jogadores que necessitam, de facto, esse reset na carreira, e o Jota é um caso desses, não é?
Meus caros, voltamos na próxima segunda-feira. Hoje ficamos por aqui no nosso Visão de Jogo com João Vieira no suporte de vídeo para o site da TSF e do Jornal O Jogo. Controlo técnico hoje de Joaquim Pedro Rocha. Como dizia, voltaremos na próxima segunda-feira para mais um Visão de Jogo, porque você já sabe, não chega a olhar para o jogo, é fundamental ver o jogo. Um abraço e até para a semana.